Olá, meus queridos revalidandos, bem-vindos a outro episódio de Revalida no seu ouvido. Crise hipertensiva, tema muito quente da prova. Vamos começar falando sobre o que é urgência e o que é emergência. Vamos falar primeiro sobre uma coisa muito importante: o que é a falsa crise. O que é a falsa crise? É quando o paciente não tem uma causa evidente de que o paciente está com uma crise hipertensiva. E pode ser devido a um estresse nervoso, uma fratura ou algum tipo de acidente que o paciente tenha tido. Por isso que nós devemos focar na causa. Agora, falando um pouquinho sobre urgência e emergência, vamos falar de que emergência é a coisa mais grave. Emergência não pode esperar. Emergência tem risco de vida. Emergência é uma coisa que deve ser imediatamente resolvida. Urgência dá para esperar, dá para fazer. Tudo bem, não dá para fazer dentro das próximas 24, 48 horas, mas tem que ser resolvida. Mas ela não compromete o risco de vida igual uma emergência. Por isso que vamos falar de que quando o paciente tem uma urgência hipertensiva, nós podemos administrar somente um IECA, como o captopril, para evitar que o paciente entre em uma emergência hipertensiva. Mas e quando o paciente tem uma emergência hipertensiva, não é a mesma coisa? Não, porque o paciente vai ter uma lesão de órgão-alvo. E para isso nós utilizamos o nitroprusseto de sódio para tentar baixar o mais rápido possível essa pressão para não comprometer outros órgãos. Mas de que órgãos nós estamos falando? Estamos falando em lesão de órgão-alvo de quê? Da principal, da encefalopatia hipertensiva. O paciente vai vir com cefaleia, vômitos, convulsões, distúrbios visuais, confusão, hiperfluxo, vai ter uma extravasação ou interstício do cérebro e pode apresentar um edema cerebral. E qual que é o tratamento disso? O que tínhamos falado, nitroprusseto de sódio, para evitar que o paciente tenha uma encefalopatia aguda e o paciente entre em um deterioro do nível de consciência. Segundo, a nefropatia hipertensiva. Nefropatia hipertensiva vem com uma azotemia, que o paciente vai vir apresentando aumento da ureia, aumento da creatinina, vai ter uma proteinúria, o eletrocardiograma vai ter uma sobrecarga, ele pode estar associado a uma diabetes mellitus, a uma acidose metabólica e uma taquipneia, porque pelo que nós devemos diminuir essa pressão arterial, podemos tentar utilizar também o nitroprusseto de sódio, captopril, nifedipino, alguma medicação que tente abaixar a pressão. Mas depois podemos falar do edema agudo de pulmão, o terceiro órgão que compromete nas crises hipertensivas. E o paciente vai ter hipertensão arterial, vai ter ortopneia, vai ter uma congestão pulmonar, pelo que nós devemos fazer um raio-x de tórax. E o que que nós vamos ver no raio-x de tórax, Diego? Nós vamos ver o que é sinal de borboleta. Esse sinal é característica de que o paciente está com edema agudo de pulmão. E se tem isso, o paciente vai ter uma lesão de órgão-alvo. E qual que é o tratamento? Furosemida para descongestionar. VNI, o que outras pessoas conhecem como ventilação não invasiva. Intubação se o paciente apresentar cianótico com hipotensão. Podemos utilizar também o nitroprusseto de sódio endovenoso. Então, esse é o tratamento para o que é edema agudo de pulmão. E se o paciente vem com uma retinopatia hipertensiva, o que nós fazemos? Podemos fazer o diagnóstico mediante uma fundoscopia e se ela é crônica, vamos ver que vai ter um cruzamento arteriovenoso e ela vai ser patológica. E se for agudo, ele é maligno e o paciente pode ter escotomas, fotofobia e um borramento visual, que essa vai ser a principal característica. Agora, se nós falamos de outro órgão que também está comprometido, é a aorta, porque o paciente pode apresentar uma disseção de aorta, que o paciente vai ter um dor torácico dilacerante, súbito, uma insuficiência cardíaca associada a um síncope, um acidente vascular isquêmico, um infarto agudo de miocárdio, uma insuficiência respiratória aguda associada à isquemia mesentérica. Às vezes pode cursar com dor e outras vezes sem dor, mas geralmente a dor torácica é muito predominante nessa patologia. E vamos falar, se ela é aguda, vai ter menos que 2 semanas. E se ela for crônica, vai ter mais que 2 semanas do quadro. A disseção aguda de aorta, ela está classificada em vários tipos. A de Bakey, que é a tipo 1, que ela se origina na ascendente. Na tipo 2, ela vai ser só na ascendente. E na tipo 3, ela começa na descendente. E temos outra classificação, que é a classificação de Stanford. A classificação de Stanford tem a tipo A, que é a ascendente, ela vai atingir a ascendente. E a tipo B, que vai ser a não ascendente. Mas a mais importante é a tipo A. E os exames que nós podemos fazer é um raio-x de tórax, que vamos ver o alargamento da silhueta, um eletrocardiograma, ele vai ser inespecífico, mas vai ajudar, e um ecocardiograma vai determinar especialmente se o TCO de Stanford tipo A. Podemos pedir uma tomografia, que ela é melhor que exame após o raio-x, para corroborar e saber de que foi uma disseção aguda de aorta. E a conduta para isso é monitor oxígeno e veia, que seria o MOV, monitor oxígeno e veia. Esses três são a base principal para uma disseção aguda da aorta. Devemos internar na UTI, fazer um controle da frequência cardíaca e pressão arterial. A tipo A faz uma cirurgia de emergência. E o tipo B podemos fazer um manejo clínico ou quirúrgico posteriormente. E por último, temos a uma das patologias que nós devíamos falar, que é o AVE isquêmico. O acidente vascular isquêmico, ele é uma patologia muito séria nos casos de hipertensão arterial. E o diagnóstico é feito com tomografia, sem contraste. Não pesam com contraste, porque com contraste não serve. Tem que ser sem contraste para descartar uma hemorragia. O paciente vai vir com uma alteração da consciência, uma hemiparesia, dor de cabeça súbito. Especialmente a alteração de consciência é o fator mais importante. E se nós temos suspeita de um AVC, vamos fazer uma tomografia de crânio. Se o paciente tiver, escutem bem isso, tiver maior que 4,5 horas do quadro iniciado, não trombolizamos. Mas se ela tiver menos que 4,5 horas, ele é candidato a trombólise. E se puder fazer uma ressonância magnética, seria muito melhor. Mas se no seu serviço não tiver e na prova também não tiver essa opção, faça a tomografia sem contraste. Quais são as medidas iniciais? Primeiro, não baixar a pressão arterial. Eu sei que uma crise hipertensiva é uma emergência, doutor. Eu queria baixar a pressão que está muito alta, mas nesse caso não. Por quê? Porque se for um acidente isquêmico, ela tem uma zona central que já necrosou. E ao redor dela vai ter uma zona de penumbra que vai necrosar dependendo da perfusão cerebral. Então, se nós diminuímos a pressão, não vamos manter uma perfusão cerebral e isso daí vai fazer que o resto dessa parte se necrose. Por isso que nós devemos manter alta para ter uma maior perfusão cerebral. Quais são os critérios de inclusão de trombólise? Como eu sei que eu vou incluir trombólise? Primeiro, como sabíamos, menor a 4,5 horas. Se for mais disso, esquece. Não vai colocar, não vai adiantar. Você vai trombolizar à toa. Então, os critérios de inclusão são paciente maior que 18 anos, com AVE isquêmico, menor que 4,5 horas de instalado quadro, que é a janela terapêutica, uma pressão arterial entre 160 e 85 da sistólica e 100 e 110 da diastólica, e o tratamento medicamentoso é com nitroprusseto de sódio, mas tentar não baixar muito a pressão, e eu posso fazer AS nos pacientes com pressão arterial maior que 220-120, eu posso fazer. Então esse é o tratamento e o manejo inicial. Espero que vocês tenham gostado do tema de crise hipertensiva e nos vemos no próximo episódio de Revalida no seu ouvido. Tenha um bom dia.